Glória a Deus. Então, como eu falei, hoje nós finalizamos a nossa série De Volta ao Normal. E a proposta dessa série é voltarmos ao normal de Deus para as nossas vidas, que é a santidade. E aí, na parte 1, nós falamos sobre as três dimensões da santidade. A santidade como uma posição em Cristo, nós somos santos em Cristo Jesus. Nós falamos também sobre a santidade como um processo que nós passamos, esse processo é diário. E nós falamos sobre a santidade como uma decisão. E nós falamos sobre essas três dimensões da santidade no primeiro domingo. Segundo domingo nós falamos sobre a riqueza de um coração puro. Coração puro esse que é um coração sensível ao Espírito Santo. Coração puro que ele é quebrantado e humilde para se arrepender. Coração puro que ele é transformado ao obedecer a palavra de Deus. E aí no último domingo nós falamos sobre a terceira parte, que é sobre viver e andar pelo Espírito, viver e andar no Espírito, esse viver, que é um viver através do novo nascimento, e esse andar, que é um andar com estilo de vida, esse estilo de vida, onde nós vamos ser cheios do Espírito Santo, e nós vamos frutificar do Espírito Santo de Deus. E aí hoje nós queremos encerrar essa nossa série, falando na parte 4, sobre essa série transformadora que nós temos aprendido, sobre voltar ao nosso normal. E hoje nós vamos falar sobre vivendo em santidade quando nós somos limpos pela palavra de Deus. Eu quero ler com você o que está lá em João 15, versículo 3, que diz assim. João 15, versículo 3. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Eu e você, nós estamos limpos pela palavra que Ele, Jesus, nos tem falado. Ei, gente, quando a gente fala sobre ter a santidade e a pureza em nossa vida, jamais será possível pela nossa própria força. Não, eu vou falar lá, eu quero muito ser puro e santo, então pela minha própria força, pelo meu muito fazer, eu vou ser puro e santo, não vai ser possível. Não é simplesmente por uma vontade grande de ser puro e santo que nós vamos ser santos. A verdade é que ser puro e santo é algo que acontece por causa da obra poderosa de Jesus em nossas vidas, pelo Espírito Santo de Deus e pela palavra de Deus, primeiramente em nós, para que depois seja vista pelos outros em nossas palavras, atitudes e escolhas. Então, ser santo e puro é uma obra de Jesus em nossas vidas. Lógico que existe a nossa responsabilidade, decisões nossas que nós vamos tomar. Mas a verdade é que isso só é possível por causa de Jesus, pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. Então, como é que eu posso me tornar puro e santo como Deus é? A pergunta é essa. E quando se trata de limpeza em nossa residência, a gente está falando de uma limpeza na nossa casa. Nós selecionamos muito bem os materiais que nós utilizamos para que essa limpeza ela seja profunda e eficaz, sim ou não? Está ali, a casa está toda suja. E aí nós vamos selecionando cada material que nós vamos usar nessa limpeza, para que essa limpeza ela seja profunda e ela seja eficaz. Da mesma forma, gente, acontece na nossa vida. Nós precisamos de uma escolha assertiva sobre o que nós vamos usar para que nós sejamos de fato limpos. Nós não podemos usar qualquer coisa. Nós precisamos ser muito assertivos sobre o que nós vamos usar para que de fato nós sejamos limpos. E aí há uma oração que Davi ele faz lá no Salmo 139, versículo 23 e 24, que ele diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Davi aqui ele faz uma oração para que Deus o sonde, ou seja, Deus o examine e ele veja se há algo nele sujo, se há algo nele que desagrada a Deus, se há algo nele que não é da vontade de Deus, se há alguma impureza na vida de Davi. Ele ora e ele pede para que Deus examine isso e para que Deus mostre a sujeira e a impureza que há nele. A verdade é, gente, que existem sujeiras que você percebe em sua casa, sim ou não? Existem sujeiras que são aparentes e que você percebe na sua casa, mas existem outras sujeiras que você não vai notar. Então você vai precisar de uma ajuda, de um especialista, uma pessoa que é especialista em limpeza, para te mostrar, para te ajudar acerca daquela limpeza. para identificar aquela sujeira, para ir nos mínimos detalhes e mostrar o que é que está sujo, o que é que precisa ser limpo, porque você não consegue perceber todas as coisas. A gente olha às vezes ali, não, tem uma sujeira aqui. E aí quando vem uma pessoa especializada, ela começa a mover as coisas de lugar e ela fala, olha, tem essa sujeira aqui que você nem imaginava que essa sujeira estava aqui e é necessário uma limpeza aqui. Da mesma forma, nós precisamos fazer em nossa vida. Nós precisamos examinar a nós mesmos, fazendo um autoexame ou uma autoanálise, como dizem as escrituras, da nossa vida, daquilo que está sujo. Mas nós também precisamos que Deus nos ajude, que Deus, aquele que é especialista em limpar aquele que está sujo, que Ele nos ajude, fazendo a análise dEle sobre a condição da nossa vida. Nós precisamos que Deus, Ele nos examine profundamente e Ele veja e Ele nos mostre aquilo que está sujo, a impureza que existe em mim e em você. E aí, ao identificar aquilo que há de sujo e impuro em nós, nós precisamos ser limpos, não de uma forma superficial. Porque você sabe que existe aquela limpeza superficial, sim ou não? Existe aquela limpeza superficial. Que você vai receber alguém na tua casa, e aí você pega e fala assim, não, deixa eu fazer aqui uma limpezazinha rapidinha, porque eu vou receber aquela pessoa, e você acaba colocando a sujeira lá para dentro, lá no fundo, lá escondido. Você joga as coisas para lá, porque, não, vou limpar só o que está aparente para aquela pessoa. E ao identificar aquilo que há de sujo e impuro em nós, nós precisamos ser limpos, não de uma forma superficial, mas mediante uma limpeza profunda. E assim como é Deus que nos sonda e nos examina profundamente, é a sua palavra que nos limpa de forma eficaz e de forma profunda. João 15,3 diz, vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. João 17,17 diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Salmo 119, versículo 9 diz, como pode o jovem manter pura a sua conduta, manter santa a sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? Então a gente vê nesses textos aqui claramente, que a forma de nós sermos limpos, a forma de nós sermos santificados, a forma de nós mantermos pura a nossa conduta, santa a nossa conduta, é pela palavra de Deus, sim ou não? Agora nós precisamos diariamente, não é em um momento isolado, não é um dia na nossa semana, não. Nós precisamos diariamente ser limpos pela palavra. Esse é um processo, como nós já falamos, de santidade, de pureza e de limpeza que precisa acontecer em nossas vidas, nos levando até algumas coisas. É um processo diário, é um processo constante de pureza, de limpeza, de santidade, que vai nos levar até algumas coisas, que nós precisamos ter algumas coisas. Primeira coisa, anota aí. Vai nos levar, esse processo, a ter o coração limpo pela palavra. Se nós queremos viver uma vida de santidade, voltando ao nosso normal, nós precisamos ter o coração limpo pela palavra. E aqui vale lembrar o que nós já falamos na parte 2 dessa série, que o coração aqui, ele não é colocado somente como um órgão vital, o órgão que bombeia sangue para o nosso corpo, não. A Bíblia, coração inclui mente, emoção, vontade, fala do homem na sua totalidade, ou seja, Jesus aqui está falando, presta atenção nisso comigo, Jesus está falando que a pureza, por meio da sua palavra, ela deve penetrar no mais profundo e às vezes até no oculto da nossa vida. Essa pureza, ela tem que ir no mais profundo do nosso ser, porque a santidade e a pureza, elas precisam alcançar os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas motivações, os nossos desejos e as nossas vontades. Essa limpeza, essa santidade tem que ir no mais profundo do nosso ser. A questão aqui para mim e para você é, se eu e você, nós queremos limpar a nossa residência, uma residência, colocando a sujeira para fora dela, o recomendável é que inicie a limpeza de dentro para fora, sim ou não? Se você quer colocar sujeira, você vai começar lá do fundo. Lá no fundo você vai começar a trazer a sujeira para fora. Por quê? Porque fica mais fácil de você remover toda aquela sujeira quando você faz ela de dentro para fora. O indicado é que você inicie a limpeza nos lugares mais profundos, e então venha limpando e trazendo a sujeira para fora. Assim também é com a nossa vida. A limpeza, ela precisa acontecer do interior para o exterior. A limpeza, ela precisa iniciar no lugar mais profundo que há em nós, no nosso coração. Jesus, ele deseja isso em nós, uma verdadeira santidade, que ela inicia com essa limpeza de dentro para fora, do interior para o exterior. Não é uma falsa santidade, porque existe uma verdadeira santidade, existe uma santidade aparente, que era a santidade dos fariseus, mestres da lei, que Jesus, ele condena, ele fala: ai de vocês, mestres da lei, fariseus e hipócritas, por quê? Porque vocês limpam o exterior, mas o interior está sujo. Olha o que aqui diz Mateus 23, 25 e 26, diz assim: ai de vocês, mestres da lei, fariseus e hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Perceba que Jesus aqui está sendo claro. Jesus disse: ei, para limpar de verdade, para viver uma vida de santidade, uma vida pura, Jesus disse para limpar primeiro o interior, para que então o exterior também fique limpo. E aí os fariseus, os religiosos, eles falavam exatamente o contrário: limpa o exterior. Por quê? Porque era uma limpeza aparente. Não, eu vou aparentar uma limpeza, eu vou aparentar uma santidade, mas por dentro estava cheio de ganância, por dentro estava cheio de cobiça, por dentro estava cheio de pecado, por dentro estava cheio de sujeira. Existia muita coisa oculta diante dos homens, mas aquilo ali não ficava oculto diante de Deus. Deus via a sujeira que havia naqueles fariseus. E aí Jesus fala: ei, a nossa limpeza, ela tem que ser de dentro para fora, do interior para o exterior. Por quê? Porque a santidade e a pureza que nós queremos e que Jesus tanto nos ensina, ela precisa começar de dentro para fora. Ela precisa começar no nosso coração. Porque só pode ser santo quem possui um coração puro. Só pode ser santo de verdade, não é aparente. Só pode ser santo quem possui um coração puro. Pois tudo de mais verdadeiro começa do interior para o exterior e não o contrário. Começa do coração. E eu creio, gente, que a palavra de Deus que nós estamos falando aqui hoje, ela é poderosa para fazer uma grande limpeza na minha vida e na tua vida, uma grande transformação na minha vida e na tua vida, uma operação de dentro para fora. Agora, antes mesmo de santificar e purificar o seu falar, o seu enxergar, o seu ouvir, o seu andar, o seu viver, Deus quer santificar e purificar o seu coração, porque é dele que flui todas as coisas. Provérbios 4, 23 fala sobre isso. Acima de tudo, de todas as coisas, guarde o seu coração, proteja o seu coração, cuide da limpeza do seu coração. Por quê? Pois ele dirige o rumo da sua vida, porque dele procede todas as coisas, porque dele flui todas as coisas. Quando nós olhamos para isso, nós entendemos. E aqui tem uma linha de raciocínio: a gente está começando de dentro para fora, do interior para o exterior. Mas aqui nós entendemos um princípio, que nós precisamos cuidar da higienização do nosso coração, pois um coração puro e limpo é o primeiro passo para uma vida pura e limpa. Você quer uma vida santa? Tenha um coração santo. Você quer uma vida limpa? Tenha um coração limpo. Você quer uma vida pura? Tenha um coração puro, porque tudo começa no nosso coração. Ah, gente, diante da palavra de Deus, que nos limpa, você terá sabedoria para fazer as suas escolhas e terá o seu caminho iluminado para andar na luz e não mais em escuridão, na luz e não mais em trevas. Você terá o seu caminho iluminado para você andar na pureza, para você andar na santidade e não mais na impureza. Mas isso só é possível pela palavra de Deus. E nesse processo de santidade, você está comigo, amém? Você está recebendo, amém? nesse processo constante de santidade, de pureza, de limpeza, a nossa mente ela precisa ser renovada diariamente e santificada pela palavra de Deus com os pensamentos do alto. Romanos 12, 2 diz: não se amoldem pelo padrão de pensar desse mundo, pelo padrão de viver desse mundo, pelo padrão de andar desse mundo, mas sejam transformados pelo quê? Pela renovação da sua mente, para que então sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Filipenses 4:8 diz: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, façam o quê? Pensem nessas coisas. Pensem nessas coisas. Eu vou fazer, eu vou colocar em prática Filipenses 4:8. Isso é verdadeiro? Eu vou pensar nisso. É nobre? Eu vou pensar nisso. Ah, isso é correto? Eu vou pensar nisso. É puro? Eu vou pensar nisso. É amável? Eu vou pensar nisso. De boa fama? Vou pensar nisso. Excelente, digno de louvor? Eu vou pensar nessas coisas. Agora, isso diante de Deus e não diante dos homens. Porque não é o que é nobre diante dos homens, é o que é nobre diante de Deus. Não é o que é de boa fama diante dos homens, é o que é de boa fama diante de Deus. Eu vou pensar nessas coisas. Ah, gente, nós precisamos cuidar da nossa mente, porque nós precisamos entender que nós estamos, presta atenção nisso, nós estamos com os pés nessa terra, mas a nossa cabeça ela tem que estar no céu. Nós estamos com os pés nessa terra, mas o nosso pensamento tem que estar no céu. Eu ando aqui nessa terra, mas o meu pensamento, eles estão nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Não é naquilo que é passageiro, é naquilo que é eterno. Eu vou pensar nessas coisas. Nós precisamos cuidar do nosso coração, da nossa mente. Portanto, se você realmente deseja ser puro, purifique a sua mente. Purifique a sua mente. Agora nós purificamos, não apenas esvaziando de coisas ruins, de coisas sujas, mas enchendo-as de bons pensamentos fundamentados na palavra de Deus, para que ela não volte a ficar vazia e vulnerável. Eu vou tirar aquilo que é sujo, mas eu vou colocar aquilo que é de Deus. Eu vou tirar aquilo que é impureza, mas eu vou colocar aquilo que é puro e santo. Eu vou tirar os pensamentos que não agradam a Deus, e eu vou colocar na minha mente, no meu coração, tudo aquilo que vem de Deus. Mas também outra coisa importante, começa no coração, no mais profundo, de dentro para fora, e aí alcança os nossos olhos. Nós precisamos ter os olhos limpos pela palavra de Deus. Os olhos limpos pela palavra de Deus, por quê? Porque manter os olhos limpos pela palavra nos ajuda a manter a pureza em nosso coração. Porque os olhos são a porta de entrada para a nossa mente, para o nosso coração. Aquilo que você vê entra para a sua mente, entra para o seu coração. Aquilo que você enxerga, aquilo que você está consumindo diariamente, aquilo ali com os teus olhos, aquilo ali vai entrar para a tua mente, vai entrar para o teu coração. A pergunta para você aqui hoje é, para mim e para você: o que tem entrado em nossa mente e coração por meio dos nossos olhos? Tem sido algo puro ou algo impuro? Tem sido algo que é da vontade de Deus ou algo que desagrada a Deus? O que é que tem entrado na nossa mente, no nosso coração, por meio dos nossos olhos? Presta atenção nesse texto, Mateus 6, 22 e 23, é muito sério isso aqui. Mateus 6, 22 a 23 diz assim: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremenda trevas elas são. Falei aqui que os olhos são a porta de entrada do nosso corpo, da nossa mente, do nosso coração. E o texto aqui diz: se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Ou seja, se os nossos olhos forem limpos, puros, bons e santos, isso contribuirá para que o nosso coração e todo o nosso ser também seja limpo, puro, santo e bom. Porque se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo também vai ser bom. Todo o teu ser também vai ser bom. Isso é o que a palavra de Deus diz, gente. E aí quando eu olho, paro para pensar, quando os nossos olhos, eles são limpos e purificados pela palavra de Deus, nós veremos como Jesus vê. Isso muda completamente. Sabe aquele negócio quando você vai no oftalmologista e você não estava enxergando direito e de repente ele faz ali uma cirurgia, faz um procedimento cirúrgico para você enxergar melhor? Ou às vezes ele coloca só uma medicação nos teus olhos, aquilo ali limpa a tua visão e você passa a enxergar de uma forma correta, sim ou não? É isso que Deus quer fazer na minha vida e na tua vida. Deus, Ele quer fazer uma limpeza na nossa visão espiritual, para você enxergar as pessoas como Ele enxerga, para você enxergar as circunstâncias como Ele enxerga, para você enxergar a vida como Ele enxerga. Não é como o mundo enxerga, não é como as pessoas enxergam, não. É você enxergar, você ver como Jesus vê. Porque quando nós vemos como Jesus vê, nós passamos a ver a vida, a ver as pessoas, a ver as circunstâncias, não mais pela perspectiva humana, mas pela perspectiva divina. Não mais pela perspectiva dessa terra, mas pela perspectiva do céu. E aí nós somos influenciados e guiados pela palavra de Deus e pelos seus princípios e valores. Sendo assim, ter os nossos olhos puros, limpos, santos, nós veremos com o olhar de Jesus. Nós veremos com amor, com graça, com compaixão, com bondade, com misericórdia. Ei, gente, será que não é isso que nós estamos precisando? Dessa limpeza na nossa vista. Porque, ei, gente, vamos ser sinceros. A gente pode ser sincero, sim ou não? Sim. Falamos sobre isso. Coração puro tem que ter sinceridade. Quantas vezes nós nos pegamos, julgando as pessoas por aquilo que nós enxergamos? E Deus, Ele fala na palavra. O homem, ele vê a aparência, mas Deus, Ele conhece o coração. E às vezes a gente está aqui nesse lugar, na igreja, aí de repente entra uma pessoa e a gente fala assim, aquela pessoa aqui, ele está aqui na igreja, ela está aqui na igreja, crente agora, não vai dizer que virou crente. Exatamente, essa pessoa aqui na igreja, essa pessoa se tornando crente, assim como eu e você, nós estamos nessa igreja, nos tornando crente a cada dia. Porque, meu amigo, se aqui tem lugar para mim e para você, aqui tem lugar para todo mundo. Para de olhar com olhar de julgamento, para de olhar com olhar de condenação, para de olhar com olhar de justiça própria, para de olhar com olhar de religiosidade e começa a olhar com olhar de Jesus e enxergar, porque Jesus, Ele enxerga algo de bom. As pessoas só veem coisa ruim. Jesus olha e fala assim, tem algo de bom naquela pessoa. Por quê? Porque Jesus, Ele sabe o milagre, a transformação que Ele pode fazer. Ah, gente, nós precisamos enxergar com os olhos de Jesus, enxergar aqueles que ninguém enxerga. Isso é o ame seu vizinho. Ame seu vizinho é isso, enxergar os invisíveis diante da sociedade, mas que nós estamos pedindo ajuda. Deus, nos mostra essas pessoas. Nós queremos enxergar e nós queremos amar. Nós queremos enxergar, nós queremos estender a mão. Nós queremos enxergar, nós queremos servir. Nós queremos enxergar e nós queremos abraçar. Nós precisamos enxergar, gente, como Jesus enxerga. Ter os olhos limpos pela palavra de Deus nos permite enxergar e, consequentemente, viver de uma maneira que agrada a Deus. Porque eu enxergo e eu sei o que Deus tem para mim, eu decido por uma vida que agrada ao nosso Deus. Mas também uma outra coisa importante: o nosso coração precisa ser limpo pela palavra. Os nossos olhos precisam ser limpos pela palavra, mas também nós precisamos ter os ouvidos limpos pela palavra de Deus. Ouvidos limpos pela palavra de Deus. E quando os nossos ouvidos, eles estão com alguma sujeira, alguma coisa ali que não era para estar, seja uma sujeira, ou seja, você tem ali uma crise alérgica, aquilo ali afeta a tua audição, isso atrapalha a nossa audição, dificultando a compreensão. Presta atenção nisso. Um ouvido sujo dificulta a compreensão do que verdadeiramente está sendo dito. e com isso pode nos levar a grandes problemas. Eu não sei se você já passou por isso, mas às vezes eu passo, quando meu ouvido ele está obstruído por causa de alergia, e às vezes, quem aqui se identifica comigo com alergia? Rinite, sinusite, tudo de it. Já melhorei muito, mas ainda tem. Ainda tem um resquício. E aí, às vezes, ataca em mim, muda o clima, qualquer coisinha. Aí começa a mudar, começa a afetar. E aí eu estou com um negócio agora. Não tinha, de um tempo para cá estou tendo. De quê? A minha obstrução, ela vem para cá e ela vem só para um lado. O lado esquerdo do meu ouvido. E aí começa a tapar o meu ouvido como se tivesse água dentro. Aquela sensação que você fala, eu não estou escutando bem desse lado. E aí você está ali, a pessoa está falando e você está posicionado desse jeito. O que é que você faz? A pessoa fala e você, hã? Como é? É. Identifico. E aí eu pego, olha aqui o que é que eu faço. Terça-feira, estou numa reunião lá na sua, a gente tem manhã de reunião. E aí eu sento, gente, numa mesa. Mesa aqui comprida com os colaboradores lá, nós, pastores, áreas de DNA. E eu sento aqui, sempre bem pertinho aqui. Ficam só duas pessoas aqui, todo mundo para esse lado. Mas quando eu estou com o meu ouvido obstruído, é só o do lado esquerdo. Eu estou aqui, aí eu começo a escutar, eu não escuto nada do que as pessoas estão falando. Aí o que é que eu faço? Aí eu tenho que virar minha cadeirinha, ficar assim, para ficar assim, ó. As pessoas falando e eu assim. Aí, às vezes o pessoal pensa que é porque eu não estou querendo olhar na cara deles. Mas na verdade não, é porque eu estou querendo ouvir. Porque eu já estou enxergando com os olhos espirituais, mas eu preciso ouvir também com o meu ouvido natural ali. Mas ei, gente, eu estou falando isso aqui de uma coisa natural, mas que trazendo para o espiritual é isso. Os nossos ouvidos, eles não podem estar com alguma sujeira, porque vai atrapalhar a compreensão do que verdadeiramente está sendo dito por Deus. Ter os ouvidos limpos pela palavra nos fará cada dia mais sermos sensíveis, receptivos e atentos às orientações que procedem de Deus. Você vai estar cada vez mais sensível. Opa, Deus falou isso. A palavra, Deus falou isso aqui, você já pega. Ah, está ali no meio do louvor, opa, Deus falou isso comigo. Ah, uma pessoa falou algo com você, aquela pessoa é instrumento de Deus para você, você já pega o que a pessoa, o que Deus está falando através daquela pessoa. Ou seja, você fica sensível, receptivo e cada vez mais recebendo da oração, da orientação que vem de Deus. Por quê? Porque os seus ouvidos espirituais estão limpos. Presta atenção nisso aqui. Em muitos dos seus ensinamentos, Jesus ele fazia questão de repetir a mesma frase: aquele que tem ouvidos, ouça. Mas por que Jesus estava falando isso? Se tem ouvido, já ouve. Porque Jesus estava advertindo para que as pessoas ouvissem aquilo que ele dizia com pureza, com atenção, com sensibilidade, com discernimento, com sabedoria. Ah, meu amigo, nós precisamos ouvir não somente com o ouvido, mas nós precisamos ouvir com o coração de Deus, ouvir com discernimento, ouvir com amor, ouvir com pureza. Nós precisamos ouvir. Ouvir com sabedoria. Nós precisamos ouvir dessa forma, gente. Em Mateus 7, 24, fala sobre um homem prudente que ouve e pratica a palavra de Deus. Um construiu a sua casa sobre a rocha, o outro construiu a sua casa sobre a areia. Um ele ouviu e praticou, o outro ele só ouviu. Ambos ouviram, mas só um praticou. O segredo está aqui, da construção sobre a casa sobre a areia. Mas algo que fala aqui para mim e para você é que para que nós possamos praticar aquilo que Deus deseja, nós precisamos ouvir aquilo que Deus deseja. Como é que nós ouvimos? Nós ouvimos pela palavra. Como é que nós ouvimos? Nós ouvimos em um culto como esse. Como é que nós ouvimos? Nós ouvimos em um GC. Como é que nós ouvimos? Nós ouvimos no nosso devocional. Nós ouvimos aquilo o que Deus diz para nós. E aí nós passamos a praticar. O nosso ouvir é muito importante no que diz respeito a uma vida de santidade. Você precisa ouvir qual é o padrão de Deus para você. Você precisa ouvir qual é o padrão de Deus para você. Você precisa ouvir qual é a vida de Deus para você. Você precisa ouvir qual é a identidade de Deus para você. Você precisa ouvir quais são os planos de Deus para você. Você precisa ouvir. Ei, gente, quando os nossos ouvidos eles são limpos pela palavra, presta atenção nisso. Nós filtramos o que nós ouvimos com discernimento e sabedoria, para que as decisões elas sejam tomadas sobre a influência da palavra de Deus. Nós filtramos. A minha pergunta é: você tem filtrado aquilo que você tem escutado? Porque deixa eu te falar uma coisa, o teu ouvido não é lixão para você estar recebendo só sujeira da vida dos outros. O teu ouvido, presta atenção nisso, teu ouvido não é depósito de fofoca. Ah não, mas é porque assim, eu quero abrir meu coração. Certo, você quer abrir o seu coração? Quer falar das suas dores, das suas dificuldades? Não, quero falar do outro. Isso não é abrir o coração, isso é fofoca. Isso é inimizade, isso é divisão. Você precisa estar atento ao que você está ouvindo dos outros. Por quê? Porque se você escuta fofoca... Não, vou aqui, vamos lá, fala. Foi mesmo. Oh, não acredito. É. Você fala, tá ouvindo. Depois de tanto ouvir, o que é que acontece? Você começa a pensar, a imaginar, a ser influenciado e a falar as mesmas coisas para outras pessoas. Por isso, filtra o que você está ouvindo. Filtra, tenha discernimento espiritual. Se essa pessoa ela está querendo ajuda ou se essa pessoa ela está querendo falar da vida dos outros. Se essa pessoa está querendo compartilhar para ser ajudado ou se aquela pessoa está querendo queimar a imagem da outra pessoa, está querendo falar da outra pessoa, está querendo condenar a outra pessoa. Discernimento, sabedoria. Porque o que nós ouvimos influencia profundamente os nossos pensamentos e atitudes. Porque ao ouvir a palavra de Deus, nós somos guiados pela palavra e nós agimos pela palavra. Agora, ao ouvir uma fofoca, ao ouvir uma mentira, ao ouvir a opinião dos outros, ao ouvir o que o diabo está dizendo, você é guiado por isso e você age por isso. Então cuida bem do que você está ouvindo, filtra bem o que você está ouvindo. Uma outra coisa interessante sobre os nossos ouvidos, você está recebendo, amém? É que dentro dele encontra-se o labirinto, que determina o equilíbrio do nosso corpo. E com isso nós entendemos que aquilo que nós escutamos pode nos manter de pé ou pode nos derrubar. Também de forma espiritual, aquilo que nós escutamos pode nos manter de pé ou nos derrubar. Pode promover uma grande limpeza em nós ou trazer uma grande sujeira. Romanos 10, 17 diz assim: a fé, ela vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A santidade, ela vem por ouvir a mensagem e praticar. A pureza, ela vem por ouvir a mensagem e praticar. Por isso que eu e você, nós precisamos estar atentos ao que nós ouvimos. Porque ao ouvir a palavra de Deus, eu e você, nós permanecemos de pé e equilibrados na fé. Nós temos a convicção de que ao ouvir a palavra, há uma grande limpeza acontecendo na nossa vida, levando-nos a uma vida de santidade e pureza. Por isso nós precisamos ouvir e crer naquilo que nós ouvimos de Deus na sua palavra. Mas também mais duas coisas, eu termino. Nesse processo de santidade, de limpeza pela palavra, a nossa boca, ela precisa ser limpa pela palavra de Deus. A nossa boca precisa ser limpa. E aqui é onde pega, por quê? Porque muitas vezes nós pecamos no falar. A boca limpa e pura é fruto de um coração limpo e puro. Mateus 12, 34 a 35 na NTLH diz: pois a boca fala do que o coração está cheio. A pessoa boa tira o bem do seu depósito de coisas boas, e a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más. Por isso que nós começamos falando sobre o coração, lá no mais profundo. Por quê? Porque não adianta falar assim, escapuliu. Não, a boca só revelou aquilo que está cheio no nosso coração. A nossa boca, ela só revela do que está cheio o nosso coração. Para do lado de uma pessoa, o que é que sai da boca daquela pessoa? Tem gente que você sai, que você está do lado dela, só sai murmuração, só sai reclamação, só sai lamentação, só sai falando mal de tudo. Por quê? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Mas também tem outras pessoas que estão ali, meu amigo, situação complicada, mas da boca daquela pessoa só sai louvor, só sai adoração, só sai gratidão, só sai reconhecimento de Deus, só sai louvor a Deus. E você fala, só sai fé. E a pessoa fala, está tudo bem, está tudo maravilhoso. Mas você sabe assim, não está nada bem. Por quê? Porque o coração daquela pessoa está cheio daquilo. E gente, isso significa que as palavras que saem da nossa boca revelam o que está depositado no nosso coração e na nossa mente. Por isso nós temos que analisar as palavras que saem da nossa boca, analisar as nossas conversas, porque no fundo elas fluem do nosso coração. No fundo elas fluem do nosso coração. Tiago 3, versículo 2 ao 6 diz assim: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes, impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesmo incendiada pelo inferno. Ei, gente, esse texto é muito sério. Nós precisamos ser cuidadosos, sábios e intencionais com as palavras que nós falamos. Para um pouco para refletir agora. Para um pouco aí. Se concentra aqui nessa mensagem e responde para você: como seria a sua vida se você se alimentasse das suas palavras? Você seria saudável, sim ou não? Você seria puro, sim ou não? Você seria limpo, sim ou não? Você seria santo, sim ou não? Como seria a sua vida se você se alimentasse das suas palavras? Porque essa é a verdade. Provérbios 18, 21 diz: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Na lei da semeadura e colheita, nós colhemos aquilo que nós plantamos. E esse mesmo princípio serve para as nossas palavras. Nós nos alimentamos das sementes que nós lançamos. Cada palavra é uma semente que nós lançamos e depois nós comemos. Porque a palavra diz: os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então eu e você, nós nos alimentamos, nós nos nutrimos, nós crescemos ou definhamos, nós temos vida ou morte por causa das palavras que nós falamos. Ou seja, quando você fala algo puro, você alimenta-se da pureza e você se fortalece na pureza. Agora, quando você fala algo impuro, você alimenta-se da impureza e você se enfraquece na impureza. Por isso nós precisamos limpar a nossa boca pela palavra de Deus. Que o nosso falar, que as nossas conversas, elas sejam alinhadas com a palavra de Deus. Eu falo aquilo que está na palavra. Estejamos atentos, igreja. Estejamos atentos acerca daquilo que tem a capacidade de nos influenciar negativamente, desviando o foco da santidade e da pureza. E eu vou falar só aquilo que está alinhado com a palavra de Deus. E por último, para terminar, o que precisa estar limpo é do interior para o exterior, mas vem do interior e afeta o nosso andar e o nosso viver, que vai ser limpo pela palavra de Deus. Porque Provérbios 23:7 diz: porque como ele pensa, como ele imagina consigo mesmo, assim ele é. Ou seja, nós falamos lá do interior, do coração, da mente. Isso demonstra que os nossos pensamentos, eles moldam a nossa identidade e moldam as nossas ações. Ou seja, os nossos pensamentos, eles influenciam fortemente a nossa vida, a nossa conduta, a nossa atitude diária. A nossa forma de pensar, ela impacta diretamente como nós andamos e como nós vivemos aqui nessa terra. Uma mente e um coração limpo e puro pela palavra nos levarão a um viver e a um andar de maneira limpa e pura pela palavra de Deus. Salmo 119, 105, eu termino com isso, diz: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz que clareia o meu caminho. A tua palavra, ela ilumina os meus pés e ela clareia o meu caminho. A tua palavra, ela limpa os meus pés e ela limpa o meu caminho. Eu não vou andar por um caminho, eu não vou andar, não vou dar passos de sujeira, de impureza. Eu vou dar passos de santidade. E o meu caminho não vai ser um caminho de impureza. O meu caminho vai ser um caminho de santidade, de pureza. O meu caminho vai ser um caminho de uma vida que agrada o nosso Deus. Então, se nós queremos ser cada dia mais santos, puros e limpos pela palavra, nós precisamos obedecer a Deus, andando e vivendo de acordo com a sua vontade. Sabe, nós oramos para que essa palavra que foi pregada hoje aqui, essa palavra que é viva, que é eficaz, que é poderosa, para limpar aquilo que o homem não é capaz de limpar, que essa palavra ela possa ir no mais profundo do nosso ser, e ela começa uma limpeza de dentro para fora, limpando os nossos corações, limpando os nossos ouvidos, limpando os nossos olhos, limpando a nossa boca, limpando o nosso andar, limpando o nosso viver, limpando a nossa vida, e nos levando a uma vida de pureza e a uma vida de santidade. Eu quero te encorajar, você se colocar de pé no teu lugar.